Bezrat Hashem, da Fiud, Tetad de Orayot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fteta Mudbet, na sétima linha de baixo, começando um novo capítulo, Perek Kohen Mashiach. Vamos ver várias vezes do Kohen Gadol, do Rei, com assuntos diversos também. Fala Mishnah, Kohen Mashiach, Shechata, Vacharkach Avar mi Meshechuto. Vechenasi Shechata, Vacharkach Avar mi Dulato. Vimos no shiur passado que o judeu comum, quando peca, Beshogek, sem saber da proibição, traz um sacrifício de Hatat com uma ovelha ou uma cabra. No caso do rei, ele tem um sacrifício especial de um bode. E o Kohen Gadol tem um sacrifício mais grave de um boi. Fala Mishnah, o Kohen Gadol, ele pecou, não trouxe o sacrifício ainda e perdeu o posto de Kohen Gadol. Ou o rei pecou, não trouxe o sacrifício, perdeu o posto de rei. Fala Mishnah, Kohen Mashiach mevi par, venasi mevi sair. Levamos em conta o momento do pecado. Ele era Kohen Gadol, ele era rei. Então mesmo que agora ele não é, ele traz o mesmo sacrifício. Mesmo que agora ele não é Kohen Gadol, ele traz um boi. Ou no caso do rei, ele traz um bode. Porque na hora que ele pecou, ele era Kohen Gadol ou rei. O que acontece num outro caso? Ele era Kohen Gadol, perdeu o posto, aí ele pecou. Nesse momento do pecado, ele é um Kohen, não um Kohen Gadol. O caso do rei, ele deixou de ser rei e depois pecou. Qual sacrifício ele traz? Kohen Mashiach Mevipar Velasi Kediot. Fala a Mishnah, o Kohen continua trazendo o boi. Mesmo que ele pecou depois de ter perdido o cargo de Kohen Gadol, ele continua com a mesma santidade do Kohen Gadol. Isso fica com ele. Então ele traz um boi. O rei não. Ele deixa de ser rei, ele volta a ser um judeu comum. E traz o mesmo sacrifício que um judeu comum. Uma ovelha ou uma cabra. Vamos ver mais na Gemara. Hashta yesh lomar avar meshechuto ve'achar kach chata mevipar. Chata ve'achar kach avar meshechuto tzricha lemeimar. Pergunta Gemara. Se a Mishnah diz na sequência que mesmo se o Kohen Gadol perde o posto dele e depois ele peca, ele continua trazendo um boi, mesmo quando ele pecou ele não era o Kohen Gadol, então por que a Mishnah tem que me dizer, no caso que o Kohen Gadol pecou, não trouxe o sacrifício ainda, perdeu o cargo de Kohen Gadol, traz o boi? É óbvio. Se mesmo quando ele deixa de ser Kohen Gadol, ele peca e traz o boi, é óbvio que se ele peca sendo Kohen Gadol e perde o cargo, ele traz o boi, qual é a novidade? Uma mishum de katani gabe nasi, de riavar mereceuto, de achar kach hata ki idiot, maite achi tane gabe mashiach, hata de achar kach avar, me vipa. Fala o seguinte, é necessário mencionar o rei, no último caso da Mishnah, ele deixou de ser rei e pecou, traz o sacrifício como um judeu comum. Para diferenciar, e para falar a novidade do Kohen Gadol, a Mishnah diz que o Kohen Gadol não. Ele era Kohen Gadol, perdeu o posto e pecou, traz também um boi. Então, uma vez que no final da Mishnah, a Mishnah mencionou o Kohen Gadol e o rei, então, de passagem, no princípio da Mishnah, a Mishnah também mencionou o Kohen Gadol. Mesmo que a gente já sabe, essa lei que se o Kohen Gadol pecou, deixa de ser Kohen Gadol, traz o boi, já sabemos disso, como a Gemara perguntou, a Mishnah mencionou de passagem, para que as duas partes da Mishnah tenham mais nexo, nas duas partes tenham lá o Kohen Gadol e o rei. Qual é a fonte dessa lei da Mishnah? Que, mesmo que o Kohen Gadol deixou de ser Kohen Gadol, ele pecou, ele continua trazendo o boi. De onde você vê isso da Torá? Então eu vou falar breta. Veikriva al-Khatatu. O pastor diz al-Khatatu asher-Khatá, ele pecou, menciona duas vezes que ele pecou, e traz o boi. A Torá vem enfatizar e falar uma novidade maior. Melamet-Shemibi-Khatatu Mishavar. A Torá vem dizer, a partir do momento que ele se torna Kohen Gadol em diante, sempre que ele traz o Hatat, ele traz o boi. Mesmo depois que ele deixou o posto de Kohen Gadol. Shachor Velodino, fala para ele, poderia errar no raciocínio e pensar diferente. Por quê? O Manassi Shem Vive Shigat Maase, ele vive Hatatu Mishavar. Masher Shem Vive Shigat Maase, Lailen Davar, Im Shigat Maase, Lokoshke. Eu poderia pensar errado o seguinte. Olha só a diferença entre o rei e o Kohen Gadol. O rei traz o Hatat Beshigat Maase. ele traz esse sacrifício de Hatat. Se ele peca, Beshogek, sem saber da proibição. É suficiente para obrigar ele ao Hatat. O Kohen Gadol não. O Kohen Gadol tem uma lei mais leve. Para ele trazer o Hatat, tem que ter Reilem Davar e também Shigat Maaseh. Como vimos no capítulo passado, para o Kohen Gadol estar obrigado ao Hatat, primeiro ele tem que ter tido a dúvida se isso é permitido ou proibido. Permitiu por engano. E depois pecou Beshogek. Só assim ele traz o Hatat. Então é mais fácil de obrigar o rei do sacrifício do que o Kohen Gadol. O rei peca Beshogek e traz o Hatat. O Kohen Gadol não tem que ter permitido por engano antes e também pecado Beshogek. Helem Davar e Shigat Maaseh. Então a lei do Kohen Gadol é mais leve do que a lei do rei. Levando em conta isso que a gente mencionou. Então se no caso do rei, ele deixa de ser rei, ele não traz o sacrifício como rei. Se ele pecou depois que ele perdeu o posto do rei, ele traz o sacrifício comum. Então a Torá facilitou a lei do rei. Mesmo que a lei do rei realmente é mais grave, Shigat Maaseh já obriga ele ao Hatat. Mesmo se a Torá facilita para ele, se ele deixa de ser rei e peca, ele traz o sacrifício comum, como qualquer outro judeu normal. Então se a Torá facilitou essa lei no caso do rei, muito mais que ia facilitar no caso do Kohen Gadol, porque a lei do Kohen Gadol é mais leve do que a lei do rei. Isso traz o Hatat, Belém, Davar, Shigat Maaseh. Isso que eu poderia pensar errado. O rei traz o Hatat, Belém, Shigat Maaseh. Uma lei mais grave, mais fácil de obrigar ele ao sacrifício. Mesmo se a Torá facilita, ele deixa de ser rei e peca, traz o sacrifício comum. Então, no caso do Kohen Gadol, que já tem uma lei mais leve, ele só traz o Hatat, Belém, Davar, Shigat Maaseh. Então, muito mais que eu vou dizer, que a Torá vai facilitar para ele, vai dizer que se ele deixa de ser Kohen Gadol e peca, traz o sacrifício comum. Assim que eu poderia pensar errado. Então, no mundo por isso, vem o Pasuk dizer que não. Vem o Krivo Al-Khatatom, Ramesh-Revi Al-Khatatom e Shavar. Vem o Pasuk dizer Al-Khatatom, enfatizando Al-Khatatom, Asher-Khatam, para dizer, a partir do momento que ele é Kohen Gadol em diante, mesmo se ele peca depois de ter deixado o cargo de Kohen Gadol, ele traz como Khatat o boi. Pergunta, podemos falar esse raciocínio da Braita, que o Kohen Gadol tem uma lei mais leve do que o rei, para dizer que também o rei tem a mesma lei do que o Kohen Gadol. O Mamashiach, Shem Mevi Bishigat Maaseh Mevi Hatat Mishavar, Nasi Shem Mevi Hatat Mishigat Maaseh, Enodin Shem Mevi Hatatot Mishavar. Mas a gente falou, se no caso do rei, que a Torá facilita mais a lei para ele, ele só traz o Hatat, Belém Davar e Shigat Maaseh. Tem que permitir por engano primeiro e depois pecar Beshogek, para trazer o sacrifício. Mesmo se a Torá dificulta a lei do Kohen Gadol, mesmo depois que ele deixa de ser Kohen Gadol e traz o Hatat, traz o boi. No caso do rei, que a Torá dificulta mais a lei para ele, obriga mais ele o sacrifício do que o Kohen Gadol, ele traz o sacrifício Beshigat Maaseh, então muito mais que eu deveria dizer, que se o rei deixa de ser rei e peca, ele vai trazer o bode para o sacrifício de Hatat, do sacrifício especial do rei. Talmud Omar, por isso fala a Torá que não. Asher nasi echetá. Kesheu nasi in kesheu ediotlo. O rei só traz o bode, o sacrifício especial dele, enquanto ele é rei. Se ele deixa de ser rei, não. Ele traz o sacrifício normal. Porque a Torá fala Asher nasi echetá. Se o rei pecou, ele traz esse bode. Ele não é mais rei. E peca, traz o sacrifício normal. Começamos a Mishnah Matniti. Hatum. O judeu pecou. Depois foi nomeado Kohen Gadol. Ele não tinha trazido o sacrifício ainda. Ou ele pecou, não trouxe o sacrifício ainda, foi nomeado rei. Qual sacrifício ele traz? Harei que ele deu todo, falta na cama da Mishnah. Ele pecou enquanto ele era um judeu normal. Traz o sacrifício do judeu normal, uma ovelha ou uma cabra. Mesmo que agora ele é Kohen Gadol ou rei. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon discute. Im no da lei, mas não nitmanu, chayavim. Fala Rabi Shimon, depende. Se ele pecou, ele era um judeu normal. Descobriu que pecou. Então, no momento que ele descobriu que pecou, a obrigação do sacrifício é recair sobre ele. No momento que ele descobre que peca, ele está obrigado ao sacrifício. Nesse momento, ele é um judeu normal. Fala Rabi Shimon, ele traz o sacrifício como um judeu normal. Mesmo que ele foi nomeado Kohen Gadol e rei, ele vai trazer o sacrifício normal. O Mishnit Manu Pturi. Por em falar de Shimon, se o que aconteceu foi que a pessoa pecou, foi nomeado Kohen Gadol ou rei, e aí descobriu que pecou. Fala de Shimon, ele não traz nenhum sacrifício. Rabi Shimon sustenta que levamos em conta também o momento do pecado e também o momento da descoberta. Quando ele pecou, ele era um judeu normal. Ele descobriu quando ele foi nomeado. Então, fala Rabi Shimon, ele não tem como trazer o sacrifício de um judeu normal, porque agora ele é Kohen Gadol, ou rei, que ele descobriu que pecou. Ele não tem como trazer o sacrifício do Kohen Gadol ou do rei, porque quando ele pecou, ele era um judeu normal, então ele não tem como trazer nenhum sacrifício. Eis é o Nasi. Torá menciona a lei do Nasi. Quem é o Nasi? Zemelech, como a gente mencionou, é o rei. Shineimar, como se vê, Mikol mitzvot Hashem Elokav, Shinel Gabav, El Hashem Elokav. Posso falar todas as mitzvot de Hashem, o seu Deus, o Deus dele. E da Torá veio dizer com relação ao Nasi, que ele é o rei. Acima dele só tem Hashem. Ele está acima do povo inteiro. Fala na Minarimi. De onde se vê essa lei de Tanaká? Tanaká disse, se a pessoa pecou e não trouxe o sacrifício, ainda foi nomeado Kohen Gadol, o rei, traz o sacrifício a pessoa normal. De onde se aprende isso? Então não fala Bright. Ima Kohen Mashiach Reheta. Pratla Kodmot. Trava dizer, Ima Kohen Mashiach. Ele foi nomeado Kohen Gadol e aí ele pecou. Aí ele traz o boi. Trava dizer que ele traz o boi por um pecado que ele cometeu depois que ele foi nomeado Kohen Gadol. Mas se primeiro ele pecou e depois foi nomeado Kohen Gadol, ele não traz um boi para esse, por causa desse pecado. Ele traz o sacrifício de um judeu normal, porque na hora que ele pecou, ele era um judeu normal. Sem falar Tanakama. Fala Braita, Belodino, por que precisamos de um passo para isso? Podemos aprender isso por dedução? O Manassi Shemevi Meshigat Maase, El Mevi Ala Kodmot, Mashiach She El Mevi El Arendavar, Im Shigat Maase, El Odin Shelo Yavi Ala Kodmot. Como a gente mencionou, o rei tem uma lei mais grave do que o Kohen Gadol com relação à obrigação de sacrifícios. É mais fácil de obrigar o rei a sacrifício do que o Kohen Gadol. O rei traz o sacrifício, o Beshigat Maase pecou, o Beshigat traz o sacrifício. O Kohen Gadol não, tem que ter Elen Davar também, tem que ter permitido por engano. E mesmo que a lei do rei é mais grave, a Torá diz que se ele pecou, depois foi nomeado o rei, traz o sacrifício normal. Mesmo, então a Torá facilitou a lei do rei. Então muito mais que ia facilitar no caso do Kohen Gadol, que tem uma lei mais leve em geral do sacrifício do que o rei. Então por que precisamos de um passo para dizer que se o Kohen pecou e depois foi nomeado o Kohen Gadol, ele traz um sacrifício normal? Fala Bretelô, não tem nenhum raciocínio que prova isso. Imamar Benassin, Sheken, Emi Vichatomi Shavar. Tomar Mashiach, Emi Vichatomi Shavar, ou Emi Vichatomi Shavar, Yevi Alakodmot. Por lógica, eu poderia falar diferente. A Torá dificulta a lei do Kohen Gadol em certo aspecto, que mesmo que se ele deixa de ser Kohen Gadol e depois ele peca, ele continua trazendo o boi. O rei não. Então eu poderia pensar, o Kohen Gadol, que traz o boi dele, mesmo que ele peca depois de ter perdido o cargo, pode ser que se ele peca e depois é nomeado Kohen Gadol, ele vai trazer também um boi. Tá muito bom, mas precisa falar Torá que não, mas a Mashiach é retar, até que o Mashiach me vi, que o idiota e não me vi. Precisa falar Torá que não. Somente com relação a pecados que ele pecou depois de ter sido nomeado Kohen Gadol, aí ele traz o boi. Mas se ele pecou e depois foi nomeado, ele traz o sacrifício normal. Continuamos. Tem uma breta parecida no caso do rei. Asher Nasi é retar. Prata Kodmot. Torá veio dizer, o rei pecou, ele traz o bode. Sacrifício especial do rei. Fala Breit, a Torá veio dizer, só pecados que ele cometeu depois que ele foi nomeado rei. Mas se ele pecou primeiro e depois foi nomeado rei, ele traz um sacrifício normal. Belodino, pergunta Breit, para que precisamos de um passo? Podemos deduzir essa lei? O Mashiach shemevi chatatom she'avar eno mevi ela kodmot, nasi shemevi chatatom she'avar eno din shemevi ela kodmot. Olha só, além do Kohen Gadol, o Kohen Gadol que deixou de ser Kohen Gadol e pecou, traz o boi. Então dificultou a lei do Kohen Gadol. É um sacrifício mais grave, um boi. Mesmo assim, se o Kohen peca primeiro, depois é nomeado Kohen Gadol, ele traz o sacrifício normal. Então, muito mais no caso do rei. Se ele deixa de ser rei e peca, ele traz o sacrifício normal, uma lei mais leve. Então, uma lei mais leve do que do Kohen Gadol. Então, muito mais no caso do rei, vamos dizer que se ele pecou e depois foi nomeado rei, ele traz o sacrifício normal. Para que precisamos de um passo para isso? Podemos deduzir essa lei. Sabendo que não, mas Mashiach shekel el mevi beshigat maase, tomar benasi shemevi beshigat maase, ou el mevi beshigat maase, yavi alakodmot. por esse aspecto, o rei tem uma lei mais leve do que o Kohen Gadol, porém por outro aspecto não, um aspecto de antes. É mais fácil obrigar o rei ao sacrifício do que o Kohen Gadol. Então, faz sentido dizer, talvez o Kohen Gadol, que tem uma lei mais leve, ele só tem que trazer o sacrifício Belém da Varishigat Masé, aí se ele peca e depois é nomeado o Kohen Gadol, ele traz um sacrifício normal, uma lei mais leve. Já o rei tem uma lei mais grave, ele traz o sacrifício, ele peca Beshogeg, ponto final. Tu poderá pensar que a lei é mais grave com relação ao rei também, que se ele peca e depois é nomeado o rei, ele traz o sacrifício mais grave do rei, o bode. Então, muda uma pessoa que vai falar aqui, não. Asher nasi echetak shechata, vereu nasi, virou shechata veodeu idiot. A pessoa fala tudo aqui, não. Se ele é rei e pecou, traz o bode, mas se ele pecou enquanto ele era um judeu normal e depois foi nomeado rei, ele traz o sacrifício normal. Tanu Rabanan fala uma outra breta. Asher nasi echetá. Esse pasuk, Asher nasi echetá. Quando o rei pecar. Yahok zerá. O que significa isso? Quando o rei pecar. Será que tem um decreto aqui? Tem um decreto que o rei vai acabar pecando? Tá muito mal falando a Torá aqui, não. Ima koena mashiach echetá. Mal elan kshechetá. Afkane kshechetá. Fala a Torá, ima koena mashiach. Se o Kohen Gadol pecar, esse mesmo termo ia echetá. Então, falando aqui também no caso do rei, eu não venho dizer que ele vai pecar, a questão é quando. Ou seja, que é inevitável. Então não veio dizer isso. Assim como lá é, se o Kohen Gadol pecar, aqui também. Se acontecer, se acontecer que o rei pecar, ele traz o bode. Mas não que tem um decreto que o rei vai pecar. Amar Maria Chog Zera, Zera Meihatete. A Benda falou, talvez tenha um decreto sobre isso. Onde é que a gente encontra um decreto desse tipo? Amri, in Ashkechan. דכתיב נתתי נגע צרת בבית הארץ אחוזתכם, בסורי להם שנגעים בהם עליהם דבר יהודם. ופסוק ג'יס, כי השם וידע לפרנס קזס. פאדר יהודם, השם יסתה אביזנדו, כיסו, ויה קונטסה, הנה ויטאבר, ויה קונטסה עם פורס על הלפרה, נאופו ובוז'ודאו. איתאון דקרטו, סוברי אוגו דסיצ'יפו. רבי שמעון אומר פרט לנגיע הנשיא. פאדר רבי שמעון כנאו פסוק ואיזה זה יותר כואז, אמרו זה... Melhor na sequência. Shimon disse que se a lepra vem de forma acidental, não impurifica a pessoa ou a casa. Vamos ver o que significa isso. Então, lá vamos a vida besturah hanami eimadzerai. Poderia pensar que esse pasuk asher nasi echetá, quando o rei vai pecar, é um decreto sobre essa situação que vai acontecer que o rei vai pecar. Assim como o Rabi Yudá disse que é um decreto que Hashem dá que vai ter impureza da lepra nas casas. Então, algo parecido, eu poderia pensar que aqui também tem um decreto que o rei vai pecar, é inevitável, fala para o pessoal que não, ilkartif im. Por isso temos essa que será chamada Kohen Gadol Yechetá com o rei, para dizer que a explicação de Asher é se acontecer que ele peca, ele traz o bode. Analisa aqui agora, o Rabi Shimon Geon Asim Milometal. O Rabi Shimon diz que se a lepra vem de forma acidental, não impurifica a pessoa. Como podemos dizer isso? Beatana parece da breta diferente. Adam Kiye. Quando a pessoa vai se impurificar a empresa da lepra. No futuro. Mina de Burveira. A Torá veio dizer. Somente se a lepra começa. Depois da entrega da Torá. Essa lepra impurifica a pessoa. A pessoa está falando no futuro. Quando vai acontecer no futuro. Depois da entrega da Torá. Aí vai começar a lepra e vai impurificar a pessoa. Mas se a lepra começou antes da entrega da Torá. Essa lepra não impurifica. Galodinho, pergunta aberta, para quem precisamos de um passo, podemos deduzir essa lei. Time bezav e time benegaim. Existe impureza de zav, do corrimento impuro. E tem impureza da lepra. Mas zav mina de burvela, raf negaim mina de burvela. Você vê do passo do zav, que o corrimento impuro só impurifica a pessoa, se o corrimento começou depois da entrega da Torá. Então, temos uma matzina, uma associação, são duas impurezas, aparentemente tem a mesma lei. Então, eu já saberia que somente se a lepra começou depois da entrega da Torá, impurificar a pessoa, para que temos que ter um paçuca, dar um kiyê? Falou, Bratelô, não tem nenhum raciocínio que prova isso. E mamar bezav, shekher, el metamei beones, tomar benegaim, shekher, metamei beones. Eu poderia diferenciar entre a lepra e o corrimento? O corrimento impuro não impurifica a pessoa por acidente. Se a pessoa, digamos, comeu demais e viu o corrimento impuro, ele não se impurificou, é um acidente. Já a lepra impurifica a pessoa por acidente. Se a pessoa se machucou, ou ele se queimou, e aí apareceu no ferimento a lepra, impurifica ele. Mesmo que a lepra veio por força do ferimento, algo acidental, a pessoa se impurificou. Então a lei da lepra é mais grave do que o corrimento. A lepra impurifica por acidente, corrimento não. Eu poderia pensar que a lei da lepra é mais grave também com relação àquela lei de antes. Poderia pensar que se a lepra começa antes da entrega da Torá, impurifica a pessoa. Então, o domar, o dam que é, de burbeira. Por isso que eu falo que não. Dam que é, somente se a lepra começou depois. Então, o que se vê daqui? Que todos concordam que a lepra impurifica a pessoa por acidente também. E Rabi Shimon tinha dito que não. Prata ligue, ora sim. Então, uma contradição. Rava amar, prata ligue, ruchot. Fala o que Rabi Shimon veio dizer é que se um espírito causou para a pessoa a impureza da lepra, naquela época eles viam espíritos. Se o espírito causou a lepra para a pessoa, ele não se impurificou. Isso que Rabi Shimon veio dizer, todos concordam com isso. O que a Braita veio falar é que se a pessoa se machucou, se queimou, e aí apareceu a lepra, ele se impurificou, e Rabi Shimon também concorda com isso. Não tem nenhuma contradição, são casos diferentes. Rafapa ma pradenigek shafim. Fala um pouco diferente. Rabi Shimon veio dizer que se a pessoa sofreu a lepra por causa de um feitiço, enfeitiçaram ele, essa lepra não impurifica a pessoa. E a Breta concorda com isso. Continuamos. Então, irmão, fala a Breta. Asher nasi echeta, prat lachole. O rei, ele pecou, bechoguei, ele traz o bode. Fala a Breta, mas não se ele está doente. Se ele está doente, ele não traz o bode. Pergunta, Mishum de Avale Chole Itchele Minisiute, só porque ele é doente, ele não é mais rei? Ele não vai trazer o bode? O rei doente ainda é rei. Amar Avdim Barhama, Pradin Assishin Itstara. Fala o sábio que a Breda veio dizer outra coisa. Se o rei, ele se sofreu a lepra, ele não é mais rei nesse momento. O leproso não pode ser rei. Então se ele se impurificou em presa da lepra, nesse momento ele não é rei. Se ele pecou Bechoguei, ele não traz o sacrifício do rei, não traz o bode, traz um sacrifício comum, ovelha ou cabra. Tinha mais como se vê do Pasuk. Vai nagar Hashem et Amelech, vai metzurah, deom otom, Hashem beta chovshit, yotam ben Amelech, alabait. O rei Azaria, ele sofreu a lepra, e ele deixou de ser rei. Beta chovshit, ele se isentou do reinado. E ele continuou leproso até o falecimento dele. E o filho dele, Yotam, tomou o reinado. No momento que o pai ficou leproso, o filho tomou o reinado. Então, o pastor vem dizer, Hashem Beta Chofshit, o rei Azaria, ele se isentou do reinado. Ele não é mais rei, se ele é leproso. Então, se ele pecou nesse momento, Bechoguei, ele traz o sacrifício comum, não o bode. Analisa aqui agora essa linguagem. Medikav Beta Chofshit, Michal Deat Ashta, Evedava. O pastor diz que ele se libertou do reinado. Parece que até agora ele não estava livre. Ele é o rei. Mas ele não estava livre. Parece que ele era como um escravo. Como é que sim? O rei é como um escravo do povo. Ele é compromissado ao povo. Conta aqui agora um episódio sobre isso. Rabban Gamliel e Rabi Yeshua estavam viajando num barco. Eles iam fazer comércio. Rabban Gamliel tinha levado pão para a viagem. Rabi Yeshua tinha levado pão e também farinha. Shalim Pita e Rabban Gamliel, eles tiveram um problema lá no barco e demoraram para chegar. Terminou o pão de Rabban Gamliel. Sama Hasulte de Rabi Yeshua. Rabban Gamliel não tinha mais pão, ele comeu a farinha de Rabi Yeshua. Amalemi Hava Yadat de Avalanikuva Kulai. Fala, Rabban Gamliel, você veio bem preparado. Você veio, trouxe com a farinha. Você sabia que a gente ia demorar no navio, na viagem? Dati Tsulta, por isso ele trouxe farinha. Amalei Kohav Echad Neshivim Shona Ole, Umate Tassapanim. Demarto, chamei Ale Beate Otano. Falei, falou Rabi Yeshua, ele não sabia que eles iam demorar, mas ele tinha suspeita. Falou Rabi Yeshua, ele sabe que tem uma estrela que aparece no céu a cada 70 anos e confunde os navegadores. Os navegadores navegavam usando as estrelas como coordenadas. Tem essa estrela que aparece e confunde os navegadores. Rabi Yeshua teve a suspeita que isso ia acontecer naquele momento da viagem deles. Malé Kolkar Beatra Beatá. O Leila Sefina falou: mas você é tão sábio assim? Falou para Rabi Yoshua. E você tem que viajar de barco para você fazer comércio para sua parnassá? Se você é tão sábio, por que você não consegue sustento na nossa região? Malé. Antes de você se espantar com essa situação, situação de Rabi Yoshua, se espante com a situação dos seus dois alunos, Rabi Elazar Risma e Rabi Yochanan ben Gudgada, esses dois sábios, eles conseguem calcular quantas gotas de água tem no mar, e mesmo assim, eles não têm pão para comer, nem roupa para se vestir. A riqueza não tem a ver necessariamente com sabedoria. Natan da'atol e o Shivan Baruch. Rabban Gamliel refletiu e decidiu dar cargos importantes para esses dois sábios. Rabbi Elazar Risma e Rabbi Yochanan ben Gudgada. Rabban Gamliel voltou para a região depois e chamou esses dois sábios. Eles não vieram. Chazam e Shalach Uba. E voltou a chamar e aí eles vieram. Malem, que me domim atem, se estradarem no Tenachem. Falou o mandamento para os sábios: vocês acham que eu vou dar a vocês honrarias, um cargo, que vocês vão estar numa situação mais honrosa? Avdutem no Tenachem. Falou o mandamento que ele vai dar a eles escravidão. Eles não vieram na primeira vez que eles foram chamados, porque eles suspeitaram que eles iam receber uma honraria de Rabban Gamliel. Então eles não vieram, por modéstia. Fala Rabban Gamliel, eles vão receber escravidão, não honraria. Shneimar como falou Passu, Vedabru Elav Lemor, Imayom Tie Ebed Amazem. Quando Rehavam, filho de Shlomo, foi nomeado rei, os sábios disseram a ele: a partir desse dia, você é escravo do povo. A pessoa responsável por um público, ele é escravo do público. Então, como a gente viu também, o rei, como a gente vê aqui também, o rei também é escravo do povo. Continuamos. Está dando uma palavra. Asher nasi echeta. Amar Yohan ben Zakai, Asher ador shanasi shalom evi korban ashgato. O pessoal diz Asher nasi echeta. Fala Yohan ben Zakai, Asher é uma dica para Asher, fortunado. O que significa isso? O pessoal se refere a um pecado do rei. Fala Yohanan Zakai, fortunada é a geração que o rei traz um sacrifício por um pecado dele. E nasci Shemivi Korban, Tzricha Talomar, mal idiot. Se o rei, a pessoa mais poderosa do povo, ele se subordina à lei, ele traz um sacrifício se ele peca Beshoge por engano, é uma pessoa modesta, uma pessoa que se subjuga à lei. Então, muito mais uma pessoa comum, ele vai aprender, por exemplo, e também vai ser uma pessoa modesta. E fala Rabbi Yochanan Zakai, se o rei, quando peca sem querer, traz um sacrifício, então muito mais se ele peca de propósito, ele cai na tentação, muito mais que ele vai ser modesto, ele vai se arrepender do que ele fez e vai fazer a tshuva dele. Então esse rei é um bom exemplo para o povo, por isso fala Asher Nasi Echeta, referindo a palavra fortunado. Fortunada é a geração que tem esse rei. Matkivarava berederava. Perguntarava berederava. Ela me ata dichti beit asher chata min hakodesh yeshalem. Birava menevat dichti bei asher chata vasher echti. Nachinami de asheri ador. Perguntarava filho de Rava. Como assim? A palavra asher é uma referência a asheri, uma coisa boa. Tem psukim, fulano pecou, tem que pagar. O Yerovam benevat pecou e fez o povo pecar. E fala asher. Será que lá também é uma coisa boa? Claro que não. Que é diferente no caso do rei, porque no caso do Kohen Gadol a Torá fala se o Kohen Gadol pecar, no caso do rei a Torá fala axé, mudou a linguagem para dar essa dica a axé. Aqui é uma exceção à regra que axé se refere a axé, em outros lugares não necessariamente. Continuamos. Darash Rav Nachum Bar Avchisa, mai dichtiv. Fala Rav Nachum Bar Avchisa, o que diz o passo? Yesh hevel asher nasa ala aretz. O passo fala em o seguinte: Asher esta de kim asher magia alem que maser reshaim vesher reshim que magia alem que maser tzadikim. Amado, chegamos a ele. Falou Shlomo HaMelech um passo que não está tão claro. O que o passo veio dizer? Fala Rav Nachum Bar Avchisa: אשריהם לצדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים של עולם הבא בעולם הזה. אוי להם לרשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים של עולם הבא בעולם הזה. פעל אבני אקמה ברב חיסדא. שלום אלה ואו פעלה עושה את זה. Fortunado é o justo que nesse mundo sofre como os sofrimentos do perverso no mundo vindouro. E dessa forma ele vai receber a capará, a expiação pelos pecados dele nesse mundo, e no mundo vindouro vai receber a recompensa dele completa. Então, fortunado é esse justo. Ai do perverso que nesse mundo ele recebe vida boa como a situação do justo no mundo vindouro, o perverso que recebe isso nesse mundo, ai dele, porque ele está recebendo a recompensa pelas mitzvot que ele fez, e no mundo vindouro ele vai sofrer. Assim fala o Nechum Barav Chizda. Amarava falava, atu tzadik yachli treal mimisanileu. Falava, o que tem de mal que o justo viva bem nesse mundo, que ele tenha vida boa nesse mundo, e também no mundo vindouro, ele mereceu os dois mundos, é melhor. E Lamarel, por isso, falava que não. A explicação do Pasuk não é essa. É melhor que o justo viva bem nesse mundo do que se ele sofra. Que o Pasuk vem dizer é: fortunado é o justo que tem vida boa nesse mundo, como normalmente os perversos têm. Normalmente os perversos estão no bem bom. Então, fortunado é o justo que consegue ter vida boa nesse mundo, como a vida boa do perverso. O justo vai cumprir a Torá, mas ele vai ter uma vida boa, vai estar confortável. E ai do perverso, que nesse mundo ele sofre como normalmente os justos sofrem. Porque se o perverso sofre nesse mundo, também no mundo vindouro ele vai sofrer, ele vai perder os dois mundos. Continua sobre isso. Rav Papa e Ravuna Bered Rav Yoshua Ato Lekamederava. Rav Papa e Ravuna Bered Rav Yoshua vieram para Rav. Amaram o quinto Masechta Plan. Rav perguntou para eles: vocês sabem bem essa Masechet? A outra Masechet? Ruleim falaram que sim. E atrito Purta, vocês enriqueceram um pouco? Estão confortáveis? Amruleim falaram que sim também. Desavam que tinha de ar, eles cada um comprou um pedaço de terra e eles enriqueceram um pouco. Cara, leva a Shem, a Tzadikim, Shemagui, Alenk, Masé, Arishaim, Shebalamazé, Balamazé. Falou Rava, como a gente mencionou, fortunado é o justo, que nesse mundo está confortável, tem uma vida boa, como normalmente os perversos têm, porque o justo tem os dois mundos. Continuamos. Amarava, Barakana, Marabiu, Haná. Fala o Sabino, Midi, Rabiu, Haná. Mas, de que o que diz o pastor? Que Echerim, Dereguei, Hashem, Tzadikim, El, Rubam, Poshim, El, Kashlubam. Os caminhos de Hashem são retos. Os justos andam pelos caminhos. Os perversos tropeçam. Não está claro. O que isso veio dizer? Mashal Shnei Bnei Adam. Tu fala de Yohanan, na primeira opinião. Uma parábola de duas pessoas. Shetzalu Pishem, Echad Achlo Leshem Shum Bitzav, Echad Achlo Leshum Achila Gaza. Duas pessoas sacrificaram o sacrifício de Pesach, assaram. Um comeu em nome da mitzvah, o segundo comeu por gula. Zesh Achlo Leshum Mitzvah, Tzadikim El Chubam. Deixa a flor, chuma, relaxa, o poxim e caixa do bom. Fala, meu canal, esse que come o nome da mitzvah, Tzadikim El Chubam é um justo que está andando no caminho de Hashem. Esse que comeu por gula, poxim e caixa do bom é um perverso que tropeçou. Assim fala, meu canal. Madrish lakish, foresh lakish, rasha karitlei, neidilavit mitzamina mufkar, pesach miloka achir. Fala, Madrish lakish, você chama esse segundo de um perverso? É verdade, ele não cumpriu a mitzvah da forma mais especial, mas ele cumpriu a mitzvah, ele sacrificou o Pesach, comeu, ele não é um perverso. Ele não é perfeito, mas também não é um perverso. Ele, por isso, vou abrir a volta atrás. Mashal eshnei bnei adam, zei ishto ve'achoto imo babayit, zei ishto ve'achoto imo babayit. Echad ezdana lo ishto, ve'echad ezdana lo achoto. Zei shizdana lo ishto, tzadikim el chubam, ve'zei shizdana lo achoto, poshim ikar shlubam. Uma outra parábola. Uma pessoa estava na casa com a esposa dele e a irmã dele. O segundo também estava na casa com a esposa e a irmã. O primeiro fez a relação com a esposa. O segundo, sem querer, fez a relação com a irmã. Um acidente. Então, esse que fez a relação com a esposa, Tzadikim El Chubam, é um justo que andou no caminho de Hashem. O outro é Poshim Kashlubam, um negligente, que tropeçou. Então, será que é uma situação dessas que o pastor se refere? Me dá-me. Fala aqui, não? Anam kamrinan hada derich, ve'achash nedrachim. O pastor veio dizer que no mesmo caminho que o justo anda, o perverso tropeça. O mesmo caminho, o mesmo ato. Aqui, um fez a relação com a esposa e outro fez um ato bem diferente a relação com a irmã. Não pode ser que sobre isso o pastor se refere. Ela marchale lodesh nebnotav. Falou para uma parábola para o que aconteceu com Lot e as suas duas filhas. Lot vivia em Sodoma, Sodoma e Amorá. Como a gente sabe, eles foram salvos. Lot e as duas filhas foram os únicos que se salvaram de lá. Eles foram para uma caverna. As filhas achavam que Hashem estava trazendo um dilúvio de fogo e acharam que o mundo ia terminar. Elas tiveram a ideia de fazer a relação com Lot para que o mundo seja populado. Então, uma parábola para explicar o pasuk. Enche kavru leshem mitzvah, tzadikim elchu ba, moshe kavru leshem avera, uposhim ikashu ba. As filhas fizeram a relação com Lot em nome da mitzvah. Tzadikim elchu ba. Lot fez o mesmo ato, porém em nome do pecado. Então, uposhim ikashu ba. Ele tropeçou. Pergunta, vedilma unami leshem mitzvah, o mechaven. Talvez Lot também teve a intenção de cumprir a mitzvah. Quem diz que ele teve a intenção de pecar com as filhas, Amara Biohanan, cola pasukas lechema veranema. Amara Biohanan, quando Lot se separou de Avraham Avinu, Lot era sobrinho de Avraham, como a gente sabe. Esse pasuk, quando ele vê Sodoma, ele se impressiona, é todo referente ao pecado de relação proibida. Então o pasuk veio indicar a natureza de Lot. Ele se separou de Avraham Avinu para ir pecar lá. Como diz, vai sair Lot. Matessar é a linguagem quando a mulher de Potifar quis pecar com Yosef. Etenav, os seus olhos, vemos Shimshon, otakakli, que este da Benai. Os olhos se referem aos olhos de Shimshon também, que quis se casar com Drilá, a Filisteia. Vayar, otar Shechem el Hamor. Vayar é como Vayar de Shechem el Hamor, que viu Diná, quis pecar com ela. Etok ikara yarden, que vai deixar Zonat ikar lechem. Também que cara é uma referência à relação proibida do outro, posso ficar lá, que kulamas que el ha khara khrem avan otri lakhmi mema samri u pishti shamri ve shikuya e kulamas que também é uma referência a shikuya, que é um passo que se refere também a relações proibidas. Então o passo veio dizer a natureza de Lot. Lot não mudou em Sodoma. Então temos suficiente base para dizer que ele continuou o mesmo Lot de quando ele se separou de Avraham Avinu. E ele fez a relação com as filhas porque ele quis pecar. Não para a mitzvah. Pela da meninas Anis. Lot estava embriagado. E ele não percebeu quando ele fez a relação com a filha. Estava completamente bêbado. Então ele não teve a intenção de pecar. Vamos aqui não. Tana mishur abiosi barabchoni. Lama nakut alvar de shebekuma. Shebekhira lomar leka shebeshikva. Lo yada. Rabekuma yada. Fala, Deus se berbchone. Por que a Torá tem pontilhados em cima da letra Vav de Bekumá? É para dizer que quando ele fez a relação com a filha maior, ele não percebeu. Ele estava completamente bêbado. Mas quando ele acordou, ele percebeu o que aconteceu. Pergunta, mas o que ele podia fazer agora? Ele já pecou com a filha. Então, o que ele tem para fazer? Na hora que ele fez a relação com a filha mais velha, ele não percebeu. Na nafkamina, ele fala na loi balemiste. É sim relevante, porque ele percebeu o que aconteceu porque ele bebeu. E na próxima noite ele bebeu outra vez, fez a relação com a filha mais jovem dele. Ele não deveria ter feito isso. Então, ele sim teve a intenção de fazer a relação. Continuamos, Darash Rabba, explicou Rabba. Mas ele tem qual a explicação desse pasuk? Achnif shame kriat ozu midianim kibriya harmon. O que significa tudo isso? Ach nifsham kiriat ozelot, shepiresh me Avraham. Ach é o irmão, mas na verdade aqui é o sobrinho de Kiriat Oz. Oz é uma referência a Avraham, como você vê de outros sukim. Então é Lot que se rebelou, se separou de Avraham Avinu. Midinim que briga Carmon, shetri midinim, benisel Amon. Shemaloi avô Amoni, uma vibe que ela gêmea. A continuação do pasuk, que menciona uma intriga, é que Lot causou que os seus descendentes não vão poder se juntar ao povo judeu. Como falou o Pasuk, levou Amoni e Moavi Bekel Hashem, nenhum homem, nem de Amon, nem de Moav, pode se converter para o judaísmo. Uma mulher sim, mas o homem não. como diz, dará churava e tem maravilha. Falou Zay. Mais divertido que diz. Le tavai vakesh nifrad bechol toshait gala. Le tavai vakesh nifrad ze lot. A pessoa que pediu a tava, o desejo é lot. Que se pediu nifrad me Avram, separou de Avram para ir para Sodom. Bechol toshait gala, se ele gala clonou para ter crescido para ter midrashot. Bechol toshait, ou seja, tu chama referência a Torá. Então também na sinagoga, também nas salas de estudo mencionam as falhas de Lot. Etnan, Amoni, Umavi, Assurim e Surulam. O passo que a gente já viu, no avô, Amoni, Umavi, Bekel Hashem, a Mishnah também fala isso. Nenhum homem de Amoni e Moab pode se converter para o judaísmo. Namarulam disse, Tamar Zinta. Tamar fez a relação com Yehudá. Tamar se disfarçou, fez a relação. Vezimri Zina. Também Zimri Ben Salum fez a relação com o conselho Batsur. Foram mortos por Pinhas. Tamar Zinta e Atsumimena Melachim Nevim. Tamar fez esse ato e dela saiu coisa boa, reis, profetas, porque ela fez o ato com a intenção positiva, ela quis ter filhos com Yehudá. Zimri Zina, na flu câmara e voto ministério. Zimri teve a intenção de fazer a relação em nome do pecado com Kozim Batsur, então saiu um desastre que várias pessoas do povo foram mortas. Até que Pinhas matou Kozvi e Zimri e a praga passou. Conjuntos. Amar Abnach Maritza, Gdolá virá Lishma, Mimitzá, Shiló Lishma. Fala Abnach Maritza, mais vale um pecado em nome de Hashem do que uma mitzvah por interesse pessoal da pessoa. A melhor coisa é mitzvah em nome de Hashem. Fala Abnach Maritza, em segundo lugar, vem um pecado em nome de Hashem. É melhor do que uma mitzvah que a pessoa faz por um interesse pessoal. Honra, dinheiro e assim por diante. Shneimar, como diz, Tevorach Minashim Yael, Eshet Hever Akenim, Minashim Beor Tevorach. Yael, ela cometeu um pecado em nome de Hashem. O povo estava guerreando contra o reinado da Síria e Yael chamou Sisra, o general, para fazer a relação com ela. Ela enfraqueceu ele com a relação, ele dormiu e ela matou ele. O povo venceu a guerra. E o pastor diz, Minashim Beol Tevorach, Maniu Nashim Beol Tevorach, Saralifkar Acher Velea. Pasuk elogia mais Yael do que as matriarcas, Saralifkar Acher Velea, que é tem uma referência de Oel, que a Torá menciona bastante com relação às matriarcas. A Torá veio dizer, mais vale que Yael fez um pecado em nome de Hashem do que a relação das matriarcas com os nossos patriarcas. Pergunta Eini, será que é assim? ואמר רבי יהודה אמר רב דיסי רבי דמי ג'ירב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה פלא רבי דמי ג'ירב הפסוד דבי סיימפרי קומפרי המצווה או יסודת תורה מזמו פור אינטרס פסוע אלא הוא קונסגי אגורה פנסה עם השם אלי כיף הזה המצווה פור אינטרס פסוע דבי פזה סיימפרי פרקי אונג'יה אלא קומפרי אז מצוות יסודת תורה אינו מג'י השם אתם פרסי דקי que uma mitzvah, por interesse pessoal, é melhor do que um pecado em nome de Hashem. Por isso eu falo devido ao nome de Hashem, porque a pessoa deve sempre cumprir a mitzvah, mesmo que seja por interesse pessoal. Então, aí, mas que mitzvah Shiló Lishma? Então, a Gemara corrige a linguagem de antes. O que foi dito é que um pecado em nome de Hashem tem o mesmo valor do que uma mitzvah por interesse pessoal da pessoa. Mesmo valor. Mesmo assim, fala devido ao nome de Hashem, que a pessoa deve preferir fazer a mitzvah para se acostumar a fazer mitzvot, não para não fazer um pecado, para não ser atraído por mais pecados. Rodgers, Amar Rabbi Yochanan, Sheva Beilot, Baal Otu Rasha Beot Rasha. O perverso Sisra fez 7 relações com Yael. Shneimar Ben, Aglea, Karana, Fala, Shachar. O pastor fala 7 termos que tem a ver com relação. Pergunta, Vem a Kamitania me haverá. Por que o pastor elogia tanto Yael? Ela teve o proveito da relação com, de pecado com esse perverso? Amar Rabbi Yochanan Bishom Bishom Yochai, afilo tobatan shel reshaim ra'ay tzadikim. Fala Rabbi Yochanan Bishom Yochai que não. Se um perverso faz algo bom para um justo, o justo sofre. O justo não tem interesse de receber coisa boa de um perverso. Então Yael teve um desgosto de fazer a relação com o perverso. Ela não teve prazer, ela estava se forçando a fazer a relação. Então, ela foi louvada. Conjunto. Amara, vida, amara. Fala, vida, amara. לעולם יעשו כאדם בתורה ובמצוות אפילו שלא ישמע שמתוך שלא ישמע בא לשמע. כמו הם שביעו? הפסוד דה ויסות התורה, קומפריאז מצוות, נאים כי ישראל פורו אינטרסי פסואו, פרקי אונג'יה, בעזרת השם אלווה קומפרי, אינו עמידי השם. שבשכר מן בית קורבנות שקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רות. אבל יעשו גם את זה קום בלק. בלק יראה מהוג'יסואו פה ושזהו תרוויז ג'יבילעם. Balak sacrificou 42 sacrifícios por interesse pessoal dele. Mesmo assim, por causa desses sacrifícios, Balak mereceu que saia dele Rut, a Moaviá, do povo de Moab, que se converteu e se casou com Boaz. E Rut é a bisavó de David Melech. Por causa desses sacrifícios que Balak fez por interesse pessoal dele, ele mereceu uma descendência do povo judeu. דאמר רבי יוסי בן חנינא, רות בת בנו של עגלון, בן בנו של בלק מן מואב. רות אירא נטא ג'י עגלון, עגלון אירא נטו ג'י בלק. חיי ג'י מואב. קונטינוס. אמר רבי יחיא בר אבא אמר רבי יוחנן פלוסן. אינו מג'י רבי יוחנן. מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נע. דאום צווה כי השם חקומפנס הפסוע פור קוקר קויזה. מאיזה שהפסוע פעול זה פורמה דיסקרטה, לימפה, אלא בעצם חקומפנסה. דאום צווה. דאילו בחירה לקרם מואב, אמר לרחמנא למשה, אל תצר את מואב, אל תתגר בה מלחמה. מלחמה עוד אלו הצעור יצרים. אפילו מהזוודת ג'ילות, אשור כיסא ופוזר המצווה, פוזר מהחיל אסון כמו פאי, כמו אין שווה, סבי. מה זה לשמו אופיליו לצל חיל אסון, ג'י מואב, דו מאו פאי. אלא פוי ווגה. אלא מניסיונו כי איסי פיליה דו פאי דלה. נתאום השם ג'יז, נאום פסה גחה קונטרה מואב, porque a matriarca deles quis fazer a mitzvah. Mas outra coisa que não seja guerra é permitir. De lutzeirá de cara, Benami, amar a tetsurema de Gabam clã, a filho de Saúlilo. Já a filha mais jovem de Lot foi modesta, foi discreta, chamou o filho de Amon, do meu povo, não falou do pai. Então Hashem diz, não cause nenhum sofrimento ao povo de Amon. Continuamos. Amar a bichia baravina, amar a bichia baravina, פלו סבי, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה שבשכר לילה אחת שקדמה בחירה לצעירה זכתה וקדמתה ארבע דורות למלכות. ג'י מואב סיו רות. רות סי כזו קומבוס, כמו אינש פלו, רות, ג'י רות סיו עובד, ופיליו דלה, ג'י עובד סיו אישי, דפוי סיו דוד, אי שלמה. שלמה המלך סי כזו קום נעמה המונית ופובו ג'י המון. איתם יפיליו רחבם. אינטאו, a filha mais velha de Lot fez a relação primeiro, na primeira noite. Ela se antecipou para fazer a mitzvah que ela achava que estava fazendo. Ela fez isso em nome de Hashem. Então foi recompensada. E dela sai a Rut. E Rut tem o filho Oved, um judeu. E depois de quatro gerações, saiu do povo de Amon, Naamá, que se casou com Shlomo HaMelech e teve Rechavam. Então demoraram quatro gerações mais para Amon tem um descendente no povo judeu, de Naamá. Rut tinha antecipado quatro gerações, já teve Oved quatro gerações antes. Por quê? A filha mais velha de Lot se antecipou para fazer a mitzvah. Então falou, sabe que a pessoa deve sempre se antecipar para cumprir uma mitzvah. Cada antecipação conta bastante. Isso fala que amanhã paramos aqui. Por hoje não perco amanhã, vamos entender melhor as leis do Kohen Gadol e do Rei com relação aos sacrifícios, leis específicas com relação a eles. Com muito mais assuntos interessantes. Então, meu pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.